Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Memória. Documentos sonoros que registram a imortalidade do rádio, o mais democrático dos meios de comunicação. Produção e apresentação, Matheus Rangel.
Fala aí, galera! Boa noite! Estamos no ar com mais um Rádio Memória, na apresentação de Matheus Rangel, programa que visa resgatar sucessos do rádio, né? Um dos meios mais democráticos de comunicação do Brasil, no início da década de 30 também. Observaçãozinha, de 30 a 60, não é? Que aí depois a televisão ganha domínio muito mais por conta da Globo, né, que chega e domina o mercado de uma forma absurda. Bom, galera, hoje como destaques teremos a série Tancredo e Trancado, né, originalmente de Giuseppe Ghiaroni e transmitida pela Rádio Nacional na década de 50, com Brandão Filho, Apolo Correia, Zé Trindade. Né? Brandão Filho e Zé Trindade se revisando para fazer o Tancredo e Apolo Correia fazendo o Trancado, né? E, bom, o título da história de hoje se chama O Homem que se Cansou de Ser Odiado. Em seguida, temos um incrível, fantástico, extraordinário. Bom, vamos à história O Homem que se Cansou de Ser Odiado, interpretada por Tancredo, Brandão Filho e Trancado, Apolo Correia. Vamos lá, galera! Programa patrocinado pelas Pílulas de Vida do Dr. Ross.
E as Pílulas de Vida do Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar...
Tancredo e Trancado.
Brandão, Tancredo Filho e Apolo Trancado Correia, numa história de Ghiaroni, desta vez intitulada O Homem que se Cansou de Ser Odiado.
Quem é? Sou eu, Otacílio, abra!
Eu quem?
Eu, Serapião!
Serapião? Serapião Barba de Cão?
Deus me livre e guarde! Maria! Maria! Maria!
Não, Otacílio, o que há?
Maria!
Hã?
Bota a tranca na porta. Sabe quem está aí fora? É o Serapião Barba de Cão.
Deus me livre e guarde! Não me ajude a encostar a cômoda na porta e depois telefone para a Rádio Patrulha, hein?
Abra a porta, Otacílio, eu lhe suplico. Eu não quero fazer mal a ninguém, Otacílio.
Pois sim, pois sim! Você esquece que matou meu primo com um soco quando era lutador de boxe, hein?
Não foi antigamente,
Otacílio. Você esquece que prendeu meu pai e deu uma surra nele quando era investigador?
Isso foi antigamente. Eu agora cansei de ser mal. Eu quero ser bom, Otacílio. Otacílio, eu quero carinho,
Otacílio. Carinho? Vai procurar carinho no diabo que o carregue. Na minha casa você não entra, que eu não sou maluco.
Eu juro que eu não quero fazer mal a ninguém, Tancílio. Eu quero ser bonzinho. Mas nem minha mulher, nem meus filhos, ninguém me atende. Todo mundo fala de mim, Tancílio.
Sai da minha porta! Sai da minha porta, senão eu chamo a polícia, hein, Tancílio?
Sai da minha porta, senão eu chamo a Rádio Patrulha. Seu criminoso, leão de chácara, capanga, bandido!
Mas eu não quero isso, gente. Eu quero é carinho. Carinho que eu quero, gente.
Tancredo?
É?
Papai acaba de arranjar um serviço para você.
Aí um serviço para mim, né? Que grande amigo é o meu sogro. Deus o tem em bom lugar.
Deus o tem em bom lugar?
Então.
Por quê? Ainda não morreu?
Ainda não, mas se tossida vale alguma coisa, ele tá aí, tá desencarnando.
Tancredo!
É.
Que foi só que disse?
Quer dizer, Desencarnadamente falando, eu não quero parecer ingrato. A ingratidão é uma coisa feia. E dentro de uma família, é feio andar brigando feito cão e cachorro. É a mesma coisa? Cão e gato. Mas cachorristicamente falando, temos aí trancados, está mais precisando de trabalho do que eu.
Tancredo, não mexe com quem está quieto.
É trancado? Me admiro vosco. Eu estou defendendo o seu interesse. Hoje você é solteiro, mas amanhã pode ser executado. Se você continua desempregado, como é que vai fazer quando quiser constituir família?
Eu faço a mesma coisa que você fez.
Que?
Arranjo uma mulher que trabalhe fora.
Olha, Tancredo, é inútil você começar com vaciação. Ele já vem aqui à sua procura e você não vai dizer que não, hein?
Ele? Ele quem?
O Serapião, barba de cão. O homem que papai mandou?
Ah, sim, Serapião.
O quê?
Serapião, barba de cão?
É.
Trancado? Serapião, barba de cão.
Ai, vai ter defunto fresco nesse barracão.
Ora, veja só, mas o que é isso? Que confusão é essa?
Confusão?
Que tipo tremendo.
Tu tem coragem de chamar esse homem aqui em casa?
Tu tem vontade
de ver o teu marido virar salsicha, meu?
Ora, mas não há motivo pra todo esse terror,
não,
gente?
Não há motivo? Aquele homem tem mais de 15 mortes, sem contar os cachaços e os chinês. Quando ele se aborrece, é morte certa. Toda vez que ele briga, ele só fica calmo quando o outro fica morto. E tu acha que isso não é mortivo? Tu acha... Trancado? Ei, Trancado, onde você vai?
Eu vou me punar num abrigo antiaéreo.
Covarde! Não corre, covarde! Tu precisa compreender que tu tá na minha casa. E na minha casa, ninguém corre primeiro que eu.
Ora, vejam só, isso é tolice, Tancredo. Vocês estão alarmados de tolos que vocês são.
Tá bem, eu tô alarmado de tolo. Mas ele vem alarmado de faca, de revólver, de garrucha e de metralhadora. E por causa das dúvidas, ainda traz um canivete dentro do sapato.
Tá muito bem, tá certo. O homem é mau, o homem é terrível. Mas ele não vai fazer mal algum, porque vem aqui justamente porque precisa de você.
Precisa de mim, mas pra quê? Sei lá, se é pra bainha de peixeira. Xandoca, o desgraçado é ruim de nascença. No dia que ele nasceu, começou a vida metendo o braço na parteira, minha vida.
Eu ouvi dizer que ele mamou leite de onça com pimenta malagueta.
É isso mesmo, e formicida líquida para dar gosto. O pai de Serapião Barba de Cão sempre diz, meu filho é muito viajado, conhece tudo quanto é reformatório e cadeia do país.
Mas é tanto assim, Tancredo?
Se é tanto assim, Serapião Barba de Cão, quando acorda, dá uma surra na mulher e pendura o filho de cabeça para baixo para todo mundo ver.
Por quê?
Diz ele que é porque ninguém pode viver sem exercício.
De manhã ele bate na família até a família suar. Só para quando todo mundo tá suando.
Ora essa, mas que exercício é esse?
Diz ele que é sueca.
Santo Deus, que homem terrível! Mas é fato que de manhã ele dá uma surra na mulher e de pendura um fio de cabeça para baixo para todo mundo ver?
Sim, senhora. Pior foi outro dia. Ele se enganou, deu uma surra no filho e de pendurou a mulher de cabeça para baixo para todo mundo ver. E todo mundo viu mesmo.
Meu Deus do céu, mas se o homem é realmente tão mal assim, papai fez mal em mandá-lo aqui.
Você...
Ai, meu Deus.
Oi.
Olha, deve ser ele, Tancredo. Vamos, Tancredo, abre a porta.
Eu não posso, porque meu pé não quer sair do chão. Trancado, abre a porta.
Não posso porque o chão não quer sair do meu pé. Minha sandoca, abre a porta.
Ô, de casa.
Que é?
O Tancredo está.
Não, senhor.
Quem é que está falando aí?
É a empregada. Que vergonha, Tancredo. Lembre-se de que você tem um filho para julgar os seus atos. Se seu filho estivesse aqui, o que é que você faria?
Eu mandava ele abrir a porta.
Agora é demais! Tancredo! Abre aquela porta, senão eu lhe dou com o cabo de vassoura na cabeça!
Xandoca, minha filha, aquele é o Serapião Barba de Cão. Aquele é o cara que te mata e depois te pergunta de que foi que tu morreu, viu?
Não interessa! O que, que você prefere? É? Apanhar de homem ou apanhar de mulher?
Não sei, eu acho que eu vou apanhar surtido hoje.
Então abre a porta, vamos lá!
Trancado?
Eu?
Trancado, vem comigo. Eu já te acompanhei em tanta emergência. Vê se tu me acompanha nessa barba de congência. Veja... Trancado! Cadê tu, Caiquetu? Trancado!
Ei!
Vem comigo!
Não posso! A cama deitou em cima de mim!
Ai, meu Deus! Bem, eu queria viver mais alguns anos. Mas, Xandoca, teu destino é a viuvez.
Quem é você?
Eu não sou ninguém, senhor Geradião.
Como não é ninguém? Você não é o Tancredo, o dono da casa?
Que dono da casa? Aqui quem manda é a senhora, seu Serapião. Pode entrar com garrucho e tudo. Se quiser dar uns tiros aí, não faz mal, não. Eu tô mesmo querendo fazer uns bordados na mobília, né?
Tiro, tiro, pelo amor de Deus, não me fale em tiro. Eu nunca mais dei de dar um tiro.
É?
É.
Mas peraí. O senhor não é o Serapião, Barba de Cão?
Fui o Serapião.
Eu
fui o Serapião Barba de Cão.
Não
entendeu?
É?
Agora eu quero é boa camaradagem.
É isso.
Tá entendendo? E ninguém me compreende. Ninguém me compreende.
Doca, se é Serapião Barba de Cão, não pode vir. Mandou no lugar dele o chachado Barba de Bezerro desmamado.
Ai, meu Deus do céu, ninguém me compreende, tá crendo?
Mas o que é isso? O que é que se passa?
Não te mete nisso. Não te mete nisso!
Que é, Tancredo?
Levanta aqui de homem pra homem. Migo não! E você aí, seu Barba de Cão, entra pra dentro.
Sim, senhor.
E não vem com valentia aqui na minha porta, não, que eu não sou homem pra tirar desaforo, hein?
Sim, senhor, seu Tancredo, sim, senhor.
É isso mesmo. Deixa essa porta. Vai sentar aí e fica quieto. E não puxa a faca, não, que eu te dou um rabo de arraia, hein?
Tancredo!
Quem que é?
Esse é o Serapião Barba de Cão?
É esse.
Não tem medo de tratá-lo assim?
Que tal, minha velha? Teu marido é um bocado homem, hein? Trancado? Pode sair debaixo da cama que eu garanto a zona.
Você tem certeza que ele está com boas intenções?
E que não seja! Em sujeito mais valente do que esse, eu já bati com as mãos amarradas. Que deu mais trabalho foi pra amarrar as mãos do sujeito.
Olha aí. O senhor Serapião Barba de Cão. Se o senhor quer me passar a faca, não pode ser não.
Que faca, coisa nenhuma. Eu agora quero é carinho.
Carinho? Com essa cara também não pode ser não.
Mas afinal de contas, o que é isso, senhor Serapião? Que estranha transformação o senhor sofreu.
Eu quero é carinho, mas ninguém me compreende porque eu tenho um passado muito sujo, minha senhora. Eu tenho um passado muito sujo, tá entendendo?
Aí tem Jacutinga. Vem com um passado tão sujo que é que não sente a catinga.
Tancredo, eu preciso de uma ideia para que minha família, ao menos minha família, me trate com carinho, Tancredo. Eu não quero mais ser um sujeito indigesto. Qual é a atitude que eu devo tomar para não ser mais um sujeito indigesto, Tancredo?
Para não ser mais um sujeito indigesto, não tome atitude. Tome só as divisas, doutor Ró.
Graças a Deus que vocês chegaram. Mamãe estava ansiosa.
Mas é por pouco tempo, hein?
Sairemos antes que seu pai volte. Queremos passar por uma decepção.
Mamãe, venha. O seu Otacílio e Dona Maria já estão aqui.
Oh, graças a Deus. Este é o momento em que eu não poderia passar sem o conselho dos meus melhores amigos e vizinhos, que são vocês.
Mas, por favor, Julieta, que o Serapião Barba de Cão não nos encontre aqui.
Não vai acontecer como da outra vez, que ele nos pôs pra fora acertado.
Até hoje tem uma dor nas costelas.
Não há perigo. Ele está fora. E é justamente sobre isso que lhes quero falar.
Ah, é?
É, parece que ele inventou uma nova maneira para nos torturar.
Como assim?
Parece que o papai tá maluco. Hoje de manhã ele não me bateu.
Não bateu? Nem em você, Julieta?
Nem em mim. Santo Deus! É. Aquele homem está tramando alguma coisa.
Pois é o que eu digo, é o que eu digo. Inventou agora uma conversa de que está cansado de ser mal, que quer ser bom, que quer carinho.
Não acredita não, mamãe. Ah. Ele está inventando um sistema novo para ele bater na gente.
Ah, agora compreendo porque ele bateu a nossa porta esta manhã.
Ei, ele bateu a porta de vocês?
Bateu. Ah. E veio com essa mesma conversa de que estava cansado de ser mal.
Sim.
E que queria ser bom e tudo mais. Ele chegou até a chorar.
Ah, justamente, Otacílio. É justamente sobre isso que lhe quero pedir um conselho.
Sim.
Você acha que seja possível acreditar nele?
Bem, se você quiser acreditar, acredite. Mas eu não acredito nem que ele chore lágrimas de sangue.
Nem eu. Para ser franca, eu também não acredito. Ele agora se meteu com um tal de Tancredo e diz que encontrou um modo de nos fazer mudar de atitude.
Está vendo? É um golpe. Não acredite não que é um golpe, Julieta.
Ai, meu Deus, ele...
Pessoal, abra a porta. Eu não quero fazer mal a ninguém. Eu quero é carinho.
Mentira!
Madame, pode abrir a porta que eu me responsabilizo.
Eu sou o interventor geral dos negócios familiares do meu cliente, o muito gentil e delicado Serapião Barba de Cão.
Mas que garantia o senhor nos dá? A mulher dele está com medo.
Não é preciso ter medo. A minha mulher também está aqui, rapaz.
E se ele der uma surra na mulher dele, o que é que o senhor faz?
Eu dou a minha palavra de honra que se ele der uma surra na mulher dele, eu dou outra na minha.
É, parece que não há jeito, não. Mulheres e crianças, pra dentro.
Sim, sim.
Eu vou abrir a porta.
Ai, meu Deus.
Será que ele está querendo?
Bem, seja o que Deus quiser...
Ué, a casa ficou deserta de repente.
É verdade, cadê as mulheres dessa casa?
Pelo terror que o Serapião infunde, eu mandei as mulheres e as crianças pra dentro, né?
Deixa as crianças cá dentro, lá pra dentro e bota as mulheres pra fora.
Meu amigo Otacílio, eu juro que não quero fazer mal a ninguém. Aperte a minha mão aqui.
Sai pra lá. Você deve estar com a navalha escondida.
Não, eu não quero mais saber.
Chefa! Silêncio aí, senhor, Serapião.
Sim, senhor.
Você me contratou pra falar.
Foi, sim, senhor.
Portanto, o bom de bico aqui sou eu.
É, sim, senhor.
Senhor Otacílio?
Sim, senhor.
Manda as mulheres sair que não tem perigo.
O senhor garante, é?
O único perigo para as mulheres aqui sou eu.
Pois bem. Julieta, pode sair.
Olhe lá, Otacílio. Veja o que você vai fazer, hein?
Essa aí é Julieta, minha mulher, Tancredo.
Seu Serapião, não é para me gabar, não, mas sua mulher é muito boa.
Aquela que está atrás da Julieta é a Maria, minha mulher.
Ah, ela pode estar atrás, por acaso, mas se a outra é boa, ela não fica atrás.
Mamãe, cuidado com o papai.
Meu filho, não precisa ter medo de mim, filhinho.
Cala a boca, Serapião.
Sim, senhor.
Queixo.
Pronto.
Eu sou ou não sou o alto-falante aqui dentro?
É.
Mas então, Tancredo, pare logo, Aressa. Exponha a sua grande ideia.
Vamos com calma. Meus amigos, em vista de ninguém querer se convencer de que o Serapião se cansou de ser um mal e quer carinho, ele foi obrigado a recorrer à minha sabedoria, a qual eu sou unânime em afirmar que é muito profunda.
Muito bem.
Muito obrigado. Pois muito bem. Vocês gostam do Serapião?
Não.
Por que não? Porque o Serapião, Barba de Cão, está vivo. Neste mundo, o sujeito mau só é promovido a bom depois de morto. O próprio Serapião já fez muita promoção.
É isso mesmo. E se não tiver ao menos uma pessoa que me queira bem, eu vou pular...
Serapião, xarap! Xarap!
Xarap!
Ainda não está na hora do pulo. Mas, conforme eu ia serapeando... Este apartamento está localizado, muito apropriadamente, num 16º andar. O Serapião não vai dizer uma palavra,
porque o bom de bico aqui sou eu. Mas ele vai seguir por aquele corredor e vai se encostar no peitoril daquela janela. Se não houver ao menos um que goste dele, ele mete os peitoril. Quer dizer, ele se suicidando a todo.
Será, hein?
Bem, eles não acreditam, seu Serapião Barba de Cão. Portanto, o senhor vai pro peitoril e dá uma demonstração prática da sua realidade cadavérica.
Julieta, minha mulher, ou eu fico com seu carinho, ou eu fico com a morte.
Não fica triste, seu Serapião. Se o senhor ficar com a morte, eu fico com o carinho.
Vai levando, seu Serapião, vai levando. O momento é dramático, sintético e peripatético. Quando chegar na janela, o senhor me avisa. Vai levando.
Pois muito bem. Até já. Até já ou até nunca.
Vai indo.
Já chegou a janela, seu Serapião?
Já. Basta o Tancredo mandar pular que eu pulo.
Não, não vai ser preciso, seu Serapião. Ao menos um há de querer que o senhor viva. Você, seu Otacílio. É Otacílio seu nome?
Sim, senhor.
Veja aquele homem, seu vizinho de há muitos anos, prestes a morrer. Embora seja um sujeito que não prestes, com a sua amizade, ele vive. Sem ela, ele morre. O que é que o senhor diz? O
que é que eu digo?
Quem?
Que ele já morre tarde.
Serapião, 1-0 contra tu.
Ora, veja só, que é isso, Trancado? Não desanime o homem.
Silêncio, silêncio.
Ainda falta muita gente, seu Serapião.
Dona Maria, a senhora sempre viveu de paredes meias com o Serapião.
Ah, Dona Maria. Só comigo é que a senhora não vive mais de meias paredes.
Silêncio. Senhora Dona Maria, sabendo que aquele homem se cansou de ser mau, sabendo que ele quer carinho, a senhora é capaz de querer que ele morra.
Ele quer carinho?
Sim.
Pois que vá procurar carinho no inferno. Se ele pular daquela janela, é uma limpeza para a cidade.
Ouviu? Se eu pular é uma limpeza para a cidade, eu vou pular.
Não! Daqui. Não pula, não.
Pulo.
Por enquanto, o senhor ainda não está trabalhando para a limpeza pública. Tenha calma. Ainda falta a sua mulher, rapaz.
É, sim, Dona Julieta. A senhora, a despeito de tudo, é mãe do filho do Serapião, não é?
Ah, se não fosse, há muito que eu já teria dado fora.
Mas o que é isto, Dona Julieta? Se ele morrer, a senhora vai ficar viúva? Arranjar casamento na sua idade e com um filho grandote não é fácil. A vida de hoje é uma guerra.
Ah, Dona Julieta, desde já eu me apresento como voluntário.
Vamos lá, Dona Julieta, vamos. O Serapião foi um mau marido,
sim,
mas agora ele quer ser bom.
Ele, bom? Só depois de morto.
O quê? Então a senhora quer que ele se atire da janela?
Ora, já se atira tarde. Já devia ter se atirado, desgraçado.
Nossa! O homem tá mais sujo do que jogador brasileiro no Paraguai. Mas aguenta mal, seu Serapião. Ainda falta o seu filho.
Eu? Pra que é que eu quero um pai que me dá pancada todo dia e me dependura de cabeça pra baixo?
Isso, meu filho. Me serve de pistolão pra ser teu pai honorário.
Mas então, meu filho, até você quer que ele pune?
Se eu pudesse, eu ainda empurrava.
Meu próprio filho, ouviu, Tancredo? Meu... Agora eu pulo mesmo, agora...
Não, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Serapião quer pular. Não deixe o Serapião pular.
Não! Oh, formidável! Quem é o senhor?
Não, eu sou Bernardo, irmão do Serapião. Eu não quero que ele pule da janela.
Ouviu, Serapião? Até que vem. Oh, o amigo teu.
Formidável!
Teu irmão!
Ele acaba de pular.
Ele não quer que tu salte. Eu não disse que tinha que aparecer um. Mas vem cá, seu Bernardo.
Sim?
Diga uma coisa. Por que que o senhor não quer que seu irmão pule lá embaixo?
Ah, porque ele está com o meu relógio. Se ele pula lá embaixo, me quebra o relógio.
Tá do relógio?
Sim.
E ele devolvendo o relógio, pode pular?
Aí pode pular que eu não tenho nada com isso.
Ouviu, Tancredo, ouviu. Meu irmão, Tancredo. Agora me diga, Tancredo, o que é que eu faço agora?
Seu Serapião, Barba de Cão, devolve o relógio pro seu irmão e taca o focinho no chão.
Thank you.
incrível, fantástico, extraordinário, veiculado em 13 de janeiro de 48 e que tem as seguintes histórias. O cadáver que abandonou seu caixão, o fantasma da negra que vendia acarajé, a voz da menina que cantava no cemitério e o homem que foi atirado fora do seu quarto através da porta fechada. Vamos ouvir, galera!
Você não acredita no sobrenatural? Então ouça.
Incrível!
Extraordinário.
Um novo programa de Al Mirante. Um presente de Guaraíno. Música de Aldo Taranto, Carioca e Morfeu. Com Al Mirante, artistas do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra.
Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Aqui estamos a postos para mais uma audição do incrível, fantástico, extraordinário. Queremos hoje, antes de mais nada, deixar aqui nosso agradecimento muito sincero aos ouvintes e a certas organizações espiritualistas que nos felicitam pela maneira como conduzimos essas audições. É bom que se note que, se fazemos referência a essa gentileza, não é no intuito cabotino de dizer aos quatro ventos que temos recebido elogios, e sim para declarar com a maior pureza d'alma que não há razão, afinal, para que alguns se manifestem tão amavelmente. Nós nada mais estamos fazendo do que seguir um plano prefixado, isto é, transmitir com a maior singeleza possível certos fatos estranhos que sucedem a inúmeras pessoas e que os ouvintes nos enviam. Fazemos sempre um apelo para que só nos enviem passagens rigorosamente verdadeiras e acreditamos que esse apelo não tem sido em vão. Nós aqui não alteramos os fatos, nem lhes tiramos ou acrescentamos nada, nada absolutamente. Como vocês podem sentir, fora a necessária inclusão musical, indispensável para quebrar a monotonia de um programa exclusivamente falado, nada existe que possa aqui dar a impressão de que queremos fazer sensacionalismo. Por tudo isso, porque acreditamos estar fazendo assim um rádio decente, e que isso não é mais do que o nosso dever, nós não nos achamos merecedores dos amáveis elogios dos ouvintes e de algumas organizações culturais e espiritualistas. Teremos hoje para vocês quatro episódios impressionantes. O do cadáver que abandonou o seu caixão. O do fantasma da negra que vendia acarajé. O da voz da menina que cantava no cemitério. E o do homem que foi atirado fora do seu quarto, através da porta fechada.
Sempre que dois ou três amigos se encontram, forma-se logo uma roda animada. E a conversa vai até horas adiantadas. E quando a conversa acaba rapidamente, o motivo alegado é quase sempre este: dor de cabeça. E o remédio que deve ser sempre indicado é este: Guaraína. Sim, porque Guaraína corta rapidamente as dores de cabeça, de dente e de ouvido, sem atacar o coração. Guaraína.
Vamos iniciar a audição de hoje com o impressionante episódio do cadáver que abandonou inexplicavelmente o seu caixão. Os arranjos musicais do quadro são da autoria do maestro Morfeu. De repente, os coveiros começaram a notar que o caixão tinha ficado leve demais.
Ué, o caixão está muito leve.
É mesmo, ficou muito leve.
O fato que se segue teve lugar na antiga cidade de Águas Virtuosas, hoje Lambari, no estado de Minas Gerais. Juram pela sua autenticidade, o ouvinte que nos escreve, e que é o senhor Décio dos Santos, morador aqui no Rio, em Turiaçu, a rua Ricardo Silva, número 30, o senhor Armando Gomes de Moraes e o Antônio Coveiro, homem conhecidíssimo naquela cidade. Além disso, diz o ouvinte, o caso é largamente sabido do povo de Lambari. Foi assim. Havia por lá um rapaz, moço ainda, chamado Damião de Carvalho. Apesar de pacato e trabalhador, Damião, devido a certos antecedentes, ficara ali com fama de valentão. Pertencia, contudo, a uma antiga família local e era bastante estimado na cidade. E a melhor prova de que era criatura de boa índole, todos a tinham no fato de ter se casado pouco tempo antes da tragédia que o atingiu. No dia 11 de agosto, creio ouvinte que o ano seja 1921. Aí, pelas 2 horas da tarde, um indivíduo de nome João Feliciano, sujeito desconhecido no lugar, bem de frente ao armazém de um comerciante chamado João Bandurra, assassinou barbaramente o pobre Damião de Carvalho. Na cidade não se falou em outra coisa. Todos se mostravam consternados com a morte do infeliz rapaz. As diligências policiais se processaram com rapidez e o criminoso foi logo preso. No dia seguinte, o enterro de Damião de Carvalho teve uma grande concorrência. Ao chegar ao cemitério, diante de tanta gente que ali se achava, foi o caixão amarrado com 2 cordas, como é de costume, e seguradas estas nas suas extremidades por 4 pessoas, que se puseram a fazer descer o esquife lentamente à cova que até então estivera rodeada pela multidão. Lá se ia o caixão penetrando na cavidade aberta no solo, controlado pelo pulso vigoroso dos 4 coveiros. Mas este, de repente, uma expressão de espanto marcou a fisionomia daqueles 4 homens. Pararam sua tarefa de olhos arregalados, fitando-se uns aos outros. Notava-se que queriam falar, mas não podiam. Suas faces se empalideciam visivelmente. O terror foi também se comunicando à multidão. Longo tempo, os coveiros permaneceram mudos, paralisados, perante a estupefação do povo. O que estaria acontecendo, hein? Um deles conseguiu dominar um pouco a força que o tolia e deu esta espantosa notícia.
Ué, o caixão está muito leve.
Um murmúrio de assombro cresceu na multidão, principalmente quando os outros coveiros confirmaram as palavras do companheiro.
É sim, ficou leve de repente.
E ante a expectativa de toda a gente, que foi se acercando mais ainda da sepultura, os coveiros começaram a levantar o caixão. E quando ele chegou acima, quando foi afastado do buraco a fim de ser colocado à margem, um frisson percorreu toda a assistência quando alguém gritou apavoradamente:
olhem lá o cadáver lá no fundo!
Sim, ouvintes, lá no fundo da cova, estirado, com as mãos cruzadas, exatamente como fora colocado no caixão, estava o corpo de Damião de Carvalho. Havia quem se benzesse. Vozes trêmulas em redor comentavam e adiantavam explicações supersticiosas.
Ele pede justiça. Quando um morto sai do caixão é porque pede justiça.
A primeira impressão foi de que o fundo do caixão tivesse cedido. Mas o próprio Armando Gomes de Moraes, que o fizera, constatou que o fundo estava intacto. O assombro cresceu quando viram que o cadeado e as argolas que ele prendia estavam arrancadas e retorcidas inexplicavelmente. As interrogações choviam. Não teria ficado aberto o cadeado sem que alguém o notasse? Não. Muitos se lembravam de tê-lo visto perfeitamente fechado. As 2 argolas não teriam ficado frouxas na madeira? Não. Estavam ali solidamente pregadas. De qualquer maneira, mesmo com o cadeado aberto ou as argolas frouxas, se o cadáver tivesse passado pela abertura da tampa, teria infalivelmente de ficar preso nas cordas que circundavam o caixão. Em qualquer circunstância, porém, nada disso passaria despercebido de toda aquela gente que durante a cerimônia não tirou os olhos do esquife. E ninguém vira nada, absolutamente nada. O ouvinte não explica mais do que contamos aqui. Só termina sua narrativa dizendo que, atemorizada, a multidão foi deixando pouco a pouco o cemitério, convencida de que aquele morto não queria ser enterrado.
Inexplicável como essa história, é também alguém suportar uma dor de cabeça, de dente ou de ouvido, sem tomar qualquer providência. E a única providência que se pode tomar é guaraína. Guaraína não é melhor nem pior. É única. Guaraína.
E ouçam agora a história da negra fantasma que aparece apregoando acarajé numa ladeira da capital baiana. Os arranjos musicais são da autoria de Aldo Taranto. Na ladeira da poeira, na cidade do Salvador, muita gente, alta noite, ouviu aquela voz de preta velha mercando acarajé. Eis aqui uma passagem verídica que nos conta o ouvinte Orlando Bittancourt, residente na capital da Bahia, na rua Conselheiro Junqueira, número 26. Orlando nos envia este episódio impressionante. Em agosto de 1942, tendo saído de uma festa, precisamente a 1 hora da madrugada, como não tinha mais bonde àquela hora, teve que ir a pé para sua residência, que era então na ladeira da Fonte das Pedras. Os ouvintes que são da Bahia, ou que conhecem a Bahia, hão de verificar que estamos citando lugares conhecidíssimos. Para chegar à sua casa, Orlando teve que fazer o seguinte percurso. Desceu a ladeira de São Miguel, atravessou a rua Doutor Soares, e pegou a ladeira da poeira. Quando ia no meio dessa ladeira, ouviu nitidamente, no silêncio da noite, uma voz de mulher apregoando a acarajé. Orlando disse que não estranhou, porque aquilo na Bahia é muito natural. E enquanto andava, remexeu o bolso à procura de uns trocados, a fim de comprar alguns daqueles bolinhos típicos, assim que avistasse a vendedora. E logo em seguida, ao mesmo tempo que ouvia novamente a inconfundível voz de preta velha, avistava também o vulto da negra subindo a ladeira, levando a cabeça à gamela com a mercadoria. Orlando apressou os passos, e quando se achava aos 5 metros da vendedora, tomou um susto terrível. O vulto sumira como por encanto. Ele viu a rua inteiramente deserta. Arrepiado, com os cabelos eriçados, Orlando desabalou na carreira, ladeira acima. Ao chegar à amendoeira que existe na esquina da Avenida Joana Angélica, parou um pouco para tomar fôlego e prosseguiu rapidamente até chegar à entrada da ladeira da Cova da Onça, onde parou, vacilante, receoso de seguir por ali, que naquela época não tinha luz elétrica. Mas como era por aquela rua que chegaria mais depressa à sua casa, tomou ânimo e pôs-se a descer a ladeira. Felizmente, já quase embaixo, viu com grande alívio que lá estava um homem parado. Ia passar por ele quando o homem o chamou com a maior naturalidade.
Moço, por favor, me empreste um posto.
Orlando parou, já confortado com a presença de um transeunte, meteu a mão no bolso, tirou a caixa, deu ao desconhecido. Depois que o outro acendeu o charuto, ao devolver os fósforos, ele fez ao Orlando uma pergunta.
O senhor, por acaso, não viu por aí uma preta vendendo acarajé?
Nosso ouvinte desabafou.
Ah, vi sim! Foi quando eu ia subindo a ladeira.
E foi contando rapidamente o que lhe sucedera. Enquanto falava, no seu nervosismo, não reparou que o homem permanecia de lado.
E só parei aqui porque encontrei o senhor.
E só quando ele terminou a sua desconcertante narrativa, foi que o desconhecido virou-se de frente e soltou-lhe na cara, numa voz exatamente igual à da mulher que ouvira minutos antes, o pregão misterioso. E no mesmo instante, como se se desfizesse do ar, desapareceu completamente. Num pavor indescritível, o ouvinte conta que disparou até a sua casa, onde entrou esbaporido, assustando todos. Lá, soube por sua mãe que já uma vez seu padrasto, o senhor João Campos, ouvira também a preta mercando alta noite. E por mais que a procurasse, de onde partia a voz, não conseguiu descobrir. Na manhã seguinte, Orlando, conversando com a vizinhança sobre os acontecimentos da véspera, uma senhora chamada Filomena de Jesus trouxe ao caso uma certa luz, mas que só serviu para aumentar o terror do nosso ouvinte, que então se certificou de que, Com os seus olhos e seus ouvidos, transpuseram na véspera os umbrais da eternidade.
Ah, aquilo é o vulto da preta Leonídia, uma vendedora de acarajé, que há muitos anos foi atropelada por um automóvel entre uma e uma e meia da madrugada e morreu ali naquela ladeira.
Passemos agora ao caso da voz de menina que cantava dentro do cemitério de Sorocaba. Os arranjos musicais são da autoria de Morfeu. Dentro do cemitério, uma voz de menina ora cantava a valsa da Ramona, ora entoava a canção da malandrinha. O sobrenatural, justamente porque é inexplicável, presta-se a toda sorte de mistificações. Algumas que terminam com resultados deploráveis, outras que não chegam a causar danos. O caso de agora, nós o recebemos do senhor Lupércio Lacerda, diretor-secretário de Bandeirante, revista do Centro Paulista, de onde também o ouvinte é diretor de cultura. Lupércio Lacerda tem escritório aqui no Rio, na Rua México 148, 7º andar, onde representa cerca de 80 jornais do interior de São Paulo. Tem, como estão percebendo, credenciais magníficas, para que todos acreditem na história que nos remete, que ele diz que se passou em 1929, em Sorocaba, uma importante cidade paulista. O cemitério local fica ali entre duas ruas paralelas, das quais se separa graças aos seus muros altíssimos. Nessas duas ruas, formando um contraste chocante, a criançada ficava a brincar e a pular alegremente até tarde da noite, indiferente à morada triste dos mortos que ali estava atrás daqueles altos muros. Certa vez, eram mais ou menos 9 horas da noite, quando a garotada mais alegremente se entregava às suas brincadeiras, começou-se a ouvir uma estranha voz feminina, voz de criança, cantando com acompanhamento de um violão. A princípio, ninguém deu muita atenção ao fato, mesmo porque não foi imediatamente que se localizou de onde partia aquela voz. Mas tão demorada foi a cantoria, porque a voz, depois de entoar a célebre música da Ramona, passou a cantar a canção da malandrinha.
Se eu pudesse, gostaria
de um altar. Tão demorada foi a cantoria que já aí então ninguém tinha dúvidas de que o som vinha de trás dos muros do cemitério. Sim, a voz saía do cemitério. As crianças pararam de brincar. Mães, pais, rapazes e moças que ali estavam nas proximidades, sentados à porta de suas residências, ficaram estarrecidos. E todos podiam garantir que a voz e o violão vinham do cemitério. A notícia correu célere pela cidade e todos comentavam o fato. E na noite seguinte, às mesmas horas, e daquela vez com o testemunho de centenas de pessoas de todos os bairros que acudiram cheias de curiosidade, a mesma voz lamentosa e aterradora fez-se ouvir primeiro na Ramona. E depois na malandrinha. No outro dia, a cidade amanheceu amedrontada. Os comentários choviam, dando curso às hipóteses mais desencontradas. Para evitar um possível descontrole da população, a polícia tomou a si a incumbência de desvendar o mistério. Foi enviado para o local, na noite imediata, um destacamento completo, armado e bem municiado, e foi distribuído um comunicado visando tranquilizar o povo e, ao mesmo tempo, proibindo a aproximação de quem quer que fosse, às 9 horas, nas redondezas do cemitério, no ponto onde a voz se fizer ouvir. Ao invés de surtir resultado, a proibição fez com que todo mundo se enchesse de maior curiosidade ainda, e muito antes da hora em que o fenômeno se manifestava, toda a população de Sorocaba comprimia-se na rua em questão, apertando num círculo cada vez menor os policiais, que a cada instante se viam mais impotentes para conter a avalanche. Diz o nosso ouvinte do Peço Lacerda que tudo ele apreciava da janela de sua residência, dois quarteirões somente distante do cemitério. E foi quando, exatamente às 9 horas, ele ouviu, partido do ponto onde a multidão formigava, um estrondo impressionante. E logo em seguida viu homens, mulheres e crianças numa debandada indescritível, em verdadeiro pânico, atropelando-se, correndo alucinadamente, afastando-se do ponto sinistro. Quem não se achava perto como ele, teve a impressão de que alguma coisa estranhamente surpreendente ocorrera. A mãe do nosso ouvinte e suas irmãs desmaiaram apavoridas. E afinal, quando tudo serenou um pouco, soube-se o que motivara toda aquela bulha. Fora a polícia, que sentindo-se incapaz de conter a multidão, tivera de usar suas armas de fogo, atirando para o ar. E como por coincidência muitos atiraram juntos, o resultado foi aquele estrondo de amedrontar. Livre para poder agir, a polícia então descobriu logo a marosca. Havia na cidade um homem chamado Oscar, cujo trabalho consistia na apanha de cachorros vadios pelas ruas para a prefeitura local. Homem sem escrúpulos, obrigava sua filha a acompanhá-lo naquelas incursões até o cemitério, onde entravam por um grande bueiro que terminava numa rua deserta. E lá dentro, para amedrontar o povo, ele fazia a menina cantar e ele a acompanhava ao violão. Foi preso, processado e expulso da cidade. E assim Sorocaba ficou livre do fantasma que cantava a Ramona e a Malandrinha.
A mistificação pode ter consequências graves. Por isso, é sempre bom ouvir-se a voz da experiência e seguir o caminho mais seguro. E a voz da experiência proclama Guaraína como analgésico que não é melhor nem pior. É único. Guaraína.
Vocês, de certo, não são impressionáveis e hão de poder ouvir calmamente esta apavorante história do homem que foi inexplicavelmente atirado para fora do seu quarto. A música para a ilustração do caso foi escrita pelo maestro Carioca.
Por mais espantoso que isto seja, eu que estava dormindo no meu quarto, de repente fui acordar na sala. E a porta do meu quarto ficou fechada por dentro.
Eis aqui, ouvintes, um episódio incrível, fantástico, extraordinário e verdadeiro. Pelos detalhes que o remetente fornece, qualquer um de vocês poderá comprovar a veracidade deste fato. O ouvinte que o enviou chama-se Giovanni Carneiro e mora na rua Godofredo Viana, 64, em Jacarepaguá, aqui no Rio. O fato passou-se em 1935, em Barra Mansa, estado do Rio, numa casa da rua Jansen de Melo, onde o Giovanni então morava. Ele era o operador do cinema Eden, e todas as noites, após a sessão, que terminava sempre às 21h30, ia com os amigos até o bar São Luís, e dali rumava então para sua casa. Numa bela noite, diz ele...
Uma bela noite. Fiquei até mais tarde na rua, e só me recolhi às 23 horas. Entrei no quarto, tranquei a porta, tirei o paletó, e o dependurei na chave, que era o meu cabide. Depois, tirei os cigarros e os fósforos, coloquei sobre a mesinha de cabeceira, fiz as minhas orações e me deitei. Ao lado do meu quarto, havia dois outros quartos. No primeiro, dormia meu irmão, com sua esposa e dois filhos. No segundo, três primos. E em cima, então, moravam os meus tios. Bem, mas, como eu estava dizendo, naquela noite eu me deitei. Não sei quanto tempo dormi. Só sei que, numa certa hora, fui despertado por um empurrão fortíssimo e tive a impressão de que alguma coisa tinha me agarrado e me atirado por uma ribanceira. Estava tudo escuro.
Procurei o interruptor da luz, que era na cabeceira da cama, mas não encontrei. O tato das coisas que me cercavam me encheu de estranheza. Apavorado, gritei chamando meu irmão. A voz saiu com um esforço da minha garganta, mas ele ouviu. Levantou-se e acendeu a luz. Não sei qual de nós ficou mais surpreendido quando vimos onde eu estava. Sim, porque eu estava era na sala de visitas, deitado debaixo da mesa. Sim, eu estava deitado no chão, debaixo da mesinha da sala de visitas. Minha cabeça repousava sobre o meu próprio travesseiro, mas eu estava coberto com uma colcha que antes estava no quarto de meus primos. Meus cigarros e meus fósforos estavam espalhados pelo chão, formando um rastro que ia do ponto onde eu me achava até a porta do meu quarto. Vendo tudo aquilo, pensei logo, e meu irmão também, se tratasse de um caso de sonambulismo. Já era estranho, porque eu nunca fora sonâmbulo. Mas, convencido daquilo, juntei os cigarros e os fósforos, apanhei a colcha e o travesseiro e me dirigi para a porta do meu quarto. Bati a mão no trinco e senti um calafrio. Tanto eu como meu irmão ficamos amedrontadíssimos, não mais pensando em coisas sobrenaturais, mas sim que houvesse alguém lá dentro, pois a porta estava fechada por dentro. Nervoso, excitado, pus-me a bater na porta e a gritar. Gritei tanto que acordei não só todo o pessoal da casa, como alguns vizinhos que acudiram logo, enchendo a nossa pequena sala de visitas. Dentro daquele quarto, devia estar alguém. A janela estava fechada, a porta também, e não havia por onde pudesse entrar ou sair rápido. Alguns vizinhos foram buscar as suas armas, e um dos meus primos foi buscar um machado e começou a arrombar a porta. A porta era dura, mas acabou cedendo. Girou violentamente nas trombadiças e, inexplicavelmente, voltou a fechar. Mas a fechadura estava espatifada e nós todos pudemos invadir o quarto. E não houve quem não se arrepiasse lá dentro. A princípio, houve quem risse, vendo que o que fizera a porta voltar foi um colchão que ficara enrolado atrás dela. Mas quando olhamos para o chão e vimos um outro rastro de cigarros e fósforos espalhados da cama até a porta, como continuação dos que eu encontrara da porta até debaixo da mesinha da sala, quando reparamos que a janela estava hermeticamente fechada por dentro e a porta também fechada à chave por dentro, foi que todos sentimos que a coisa era realmente assombrosa, sem explicação lógica. Eu, meus cigarros, meus fósforos, o travesseiro, tudo foi atirado através da porta fechada.
E o nosso ouvinte, Giovanni Carneiro, encerra sua estranha narrativa, dizendo que ainda existe, lá em Barra Mansa, na rua Jansen de Melo, com o mesmo quarto, a mesma porta e a mesma fechadura, a casa onde ele passou tão maus quartos de hora.
Incrível, fantástico, extraordinário. Estarão vocês dizendo ao comentar este caso. Nós concordamos com vocês. E concordaremos também se vocês disserem que guaraína é um medicamento nacional de conceito universal. Este conceito de guaraína foi conseguido graças à incrível, fantástica e extraordinária rapidez com que ele corta as dores de cabeça, de ouvido ou de dente. Guaraína.
Vamos hoje parar por aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desses programas. Incrível, fantástico e extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Morfeu e Carioca, o locutor Oswaldo Luiz, os radioatores e atrizes na ordem de entrada, Paulo Raimundo, Duarte de Moraes, Orlando Drummond, Germano, Rui Bruno, Hamilton Ferreira, Leda Maria, Terezinha Moreira, Mildred Santos, Milton da Mata, As cantoras foram Iracema Peixoto e Aliomar de Matos. Violão acompanhador de Dino. Contra-regra de Orlando Drummond. Publicidade Roberto Duarte e controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30 e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.
Gente, com isso encerramos mais um Rádio Memória. Espero que todos tenham gostado aí do incrível, fantástico, extraordinário do Almirante, né? E as histórias que supostamente eram verdadeiras, né? Olha como tudo era bem produzido, né? Se comparar com hoje, né? Não querendo desmerecer, mas uma época que você não tinha tantos recursos, né? Eles faziam uma boa produção, a produção dava conta do recado, né? Bom, minha gente, é isso. Prometemos voltar semana que vem. E até logo, galera!
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.